A punição será de 6 anos de prisão e multa. Relator, o senador Stevenson Valentim, do PSDB do Rio Grande do Norte, disse que a proposta trará rapidez na aplicação da lei.
Se o crime envolver divulgação em rede mundial de computadores, de fotografia, vídeo, áudio ou qualquer outro tipo de registro da vítima, o juiz deverá, no prazo de 24 horas, determinar a sua imediata retirada do meio virtual.
Se aprovado na Comissão de Constituição e Justiça e se não houver recurso para votação no plenário, o projeto poderá seguir para a Câmara dos Deputados.
Contratos de empréstimo feitos por idosos poderão passar a exigir assinatura presencial. A Comissão de Direitos Humanos do Senado aprovou o projeto que torna obrigatória a assinatura de pessoas com mais de 60 anos em contratos de crédito. Pela proposta, empréstimos sem autorização por escrito poderão ser considerados irregulares.
O texto em análise no Senado é do senador Ciro Nogueira, do Progressistas do Piauí, e muda o Código de Defesa do Consumidor e a Lei do Crédito Consignado para exigir a assinatura em meio físico em qualquer contrato de crédito firmado por idosos. O relator, senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, ampliou a medida para todos os idosos, independentemente da renda. Pelo projeto, contratações apenas por telefone ou meios eletrônicos não terão validade. A medida busca proteger os idosos de fraudes e assédio financeiro.
Não há que se diferenciarem por classes de renda as pessoas idosas. O assédio, os empréstimos tomados por pessoas idosas, sob orientação de terceiros, as negligências patrimoniais, tudo isso ocorre em lares da classe média ou de pessoas também abastadas. Esses são os fatos e aqui estamos legislando em defesa das pessoas idosas.
Você, radialista, quer ser nosso parceiro? Cadastre-se na Rádio Agência Senado e baixe gratuitamente nossos áudios para incluir na sua programação. Saiba mais em senado.leg.br/radioagência.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara aprova PEC da segurança com medidas contra crime organizado.
Proposta integra servidores de ex-territórios aos quadros públicos federais.
Plenário institui protocolo para atendimento a vítimas de violência sexual.
Boa noite. O plenário aprovou o projeto com protocolo a ser seguido por policiais, médicos e peritos no caso de violência sexual. O repórter Marcelo Larcher explica como deve funcionar.
Deputados e deputadas aprovaram um projeto que cria um protocolo com regras para autoridades como policiais, peritos e médicos atenderem mulheres vítimas de violência ou estupro nas delegacias e hospitais. O protocolo também vale para casos de crianças, adolescentes e pessoas em situação de vulnerabilidade vítimas de violência. O objetivo é preservar provas dos crimes, proporcionar atendimento médico e psicológico para quem sofrer algum crime e evitar perguntas ou questionamentos que provoquem traumas e façam a vítima reviver a situação de violência. A proposta determina que a polícia, no primeiro atendimento, além de registrar a ocorrência, deverá encaminhar a vítima a uma unidade pública de saúde. No hospital, o médico terá de avaliar o estado clínico e emocional da vítima e adotar as medidas profiláticas e terapêuticas cabíveis. Durante o tratamento, os profissionais de saúde deverão preservar materiais e vestígios que possam ser coletados no exame, de modo que ajudem a identificar o criminoso. Isso, claro, além do tratamento das lesões. O projeto também determina que as unidades policiais ou de saúde deverão contar com salas reservadas destinadas ao acolhimento e atendimento multidisciplinar da pessoa vítima de violência, com cuidados para proteger sua privacidade e intimidade. O texto aprovado prevê ainda que a vítima deverá ser informada de maneira clara e acessível sobre todos os seus direitos, incluindo o acesso a atendimento médico e psicológico especializado, bem como assistência social. No caso de crime sexual, só depois da coleta do material no posto de saúde a mulher deve ser encaminhada ao órgão responsável pela perícia, onde será feito o exame de corpo de delito em que as lesões e vestígios ficam registradas. O órgão encarregado do exame também poderá providenciar o teste de DNA para identificar o do agressor e incluir perfil genético em um banco nacional criado para este fim. O projeto foi apresentado pela deputada Coronel Fernanda, do PL de Mato Grosso, mas o texto final foi elaborado pela relatora, deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, que destacou o tratamento humanizado à vítima de crime, principalmente o sexual, e o protocolo para preservação das provas que podem levar ao agressor.
Imagine uma mulher vítima de estupro, que tem lacerações. Ela chega no hospital, ela precisa ser suturada. Mas nós temos 24 horas para começarmos a custódia da prova, que é diferente da custódia prisional. Nós não estamos discutindo se aquela prisão tem que permanecer. Nós estamos falando de custódia de prova. E aquele médico, no lugar que ela chega, antes de fazer a sutura, ele é obrigado a verificar se tem tudo aquilo que em 24 horas pode favorecer.
A proposta dá prazo de 24 horas para que a unidade de saúde avise a polícia no caso de crime sexual. E quando a vítima for criança ou adolescente, determina que o conselho tutelar deverá ser avisado. A autora do projeto, a deputada Coronel Fernanda, disse que o protocolo ajuda a polícia e as vítimas.
Esse projeto foi trabalhado e pensado em facilitar principalmente o trabalho da segurança pública no atendimento de ocorrências de mulheres vítimas de violência sexual, violência doméstica também, crianças e idosos. Texto que realmente venha de encontro com a realidade que nós vivemos hoje.
O projeto, que cria um protocolo com regras para autoridades como policiais, peritos e médicos atenderem mulheres vítimas de violência ou estupro, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informação de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Previdência.
Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, elogia os trabalhos da CPMI do INSS, assinalando que foi um dos primeiros a propor a criação de um colegiado para investigar os descontos indevidos a aposentados e pensionistas e cobra punição exemplar aos envolvidos.
Coronel Crisóstomo afirma que a comissão tem revelado o envolvimento de bilionários e de políticos da base do governo num esquema de corrupção. O congressista reclama ainda que o governo tem ressarcido apenas uma parte dos valores desviados.
Adriana Ventura, do Novo, de São Paulo, defende prioridade no combate à impunidade. A deputada afirma que apresentou pedido de prorrogação da CPMI do INSS e critica parlamentares que se recusaram a apoiar a continuidade das investigações.
Adriana Ventura também manifesta preocupação com a não instalação da CPMI do Banco Master. Ela pede que o Congresso avance na apuração de denúncias envolvendo agentes públicos no caso, para que a responsabilização dos envolvidos seja possível.
Gustavo Gayer, do PL de Goiás, acusa o governo federal de envolvimento em escândalos de corrupção e de usar recursos públicos para promoção política. O deputado afirma que, além de casos como do INSS, denúncias relacionadas a estatais precisam ser investigadas.
Gustavo Gayer também cobra a apuração de irregularidades na gestão econômica. O parlamentar convoca a população a reagir contra o que classifica como impunidade e má administração dos recursos públicos.
Segurança Pública.
A Câmara aprovou a PEC da Segurança Pública com mais rigor contra o crime organizado e ação integrada entre estados, municípios e governo federal. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
Com 487 votos sim contra apenas 5 não, a Câmara dos Deputados aprovou a proposta de emenda à Constituição que cria um sistema único de segurança pública, com definições sobre a atuação integrada do governo federal e dos estados no combate ao crime organizado, mais rigor no cumprimento de penas por condenados por crimes violentos e mais poder para a polícia. A chamada PEC da Segurança Pública foi proposta pelo governo e depois alterada pelo relator, deputado Mendonça Filho, do União de Pernambuco. Para facilitar a aprovação, ele retirou do texto um dos pontos criticados pelos partidos aliados ao governo, a previsão de referendo popular em 2028 sobre a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. O texto final altera diversos pontos da Constituição para restringir benefícios como a ida para o regime aberto ou semiaberto de condenados por crimes violentos. Permite ainda que as prefeituras que tiverem orçamento próprio suficiente criem polícias municipais no lugar das guardas municipais. A proposta também aumenta as atribuições da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal, que poderá ser empregada para auxiliar a segurança pública dos estados, a pedido dos governadores. Já a PF poderá atuar no combate a organizações criminosas e milícias privadas. A PEC prevê ainda que 30% dos impostos pagos pelas empresas de apostas esportivas de cotas fixas, conhecidas como BETs, sejam destinados ao Fundo Nacional de Segurança Pública e ao Fundo Penitenciário Nacional. Além disso, proíbe o congelamento desses recursos pelo governo. Alguns pontos da proposta foram criticados no plenário. Entre eles, o que permite o fim da progressão de regime penal para líderes de organizações criminosas ou para condenados por crimes violentos contra mulheres, crianças e adolescentes. Para o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, a definição de crime violento é vaga.
A PEC fragiliza alguns aspectos, inclusive cria definições muito genéricas para precarizar direitos, como crimes de alta lesividade. O que é exatamente isso? Nós entendemos que o sistema penal e penitenciário é sim para ressocializar. Vemos com preocupação restrições ou mesmo vedações de institutos como progressão de regime. Será que isso só vai valer para crimes de colarinho branco?
Outro ponto criticado em plenário dá ao Congresso Nacional o poder de sustar atos do Conselho Nacional do Ministério Público e do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, que em 2023 determinou o tratamento em liberdade para condenados com transtorno mental, o que foi mencionado pelo relator, deputado Mendonça Filho, como exemplo de abuso de poder. Para o deputado Túlio Gadelha, da Rede de Pernambuco, resoluções do CNJ representam avanços para a população e não podem ser sustados por outro poder.
Eu tenho certeza que quem está em casa agora, que vê o reconhecimento de uma união estável ou do casamento homoafetivo, isso por resolução, não concordará em ver a maioria dos deputados aqui se juntando e sustando avanços importantes para o país, para a legislação e avanços que vão acolher pessoas que infelizmente são excluídas muitas vezes por parlamentares que estão aqui.
Apesar das mudanças feitas pelo relator na proposta original, o líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, defendeu o texto final aprovado.
A proposta de emenda constitucional reordena, reestrutura o sistema de segurança nacional, garantindo as competências dos estados e, ao mesmo tempo, estabelecendo a coordenação das ações e políticas de segurança pública entre o governo federal e entre os governos estaduais. Em segundo lugar, constitucionaliza os dois fundos de segurança nacional e faz uma repartição 50%, 50% para os estados e municípios e a União.
O relator Mendonça Filho disse que a proposta original centralizava as ações de segurança no governo federal e que o texto final promove uma ação integrada com os estados.
Nós estamos oferecendo ao Brasil um texto constitucional que representa talvez a mudança mais substantiva no arcabouço constitucional do Brasil quando diz respeito à política de segurança pública. Cuidando de aspectos como combate ao crime organizado que se infiltra, que domina território, que aterroriza boa parte da população brasileira, 25%, 30% dos brasileiros sob influência direta de facções.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, disse que a aprovação da PEC é histórica para o país.
Hoje é um dia histórico para esta casa e para o Brasil. A aprovação da PEC da Segurança Pública é resultado de muito diálogo e equilíbrio. Construímos pontes, consensos e, principalmente, convergimos na vontade de ver um país mais seguro para todos os brasileiros.
A proposta de emenda à Constituição, que prevê a atuação integrada do governo federal e dos estados no combate ao crime organizado, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Ao longo da tramitação da PEC da Segurança Pública, Lincoln Portela, do PL de Minas Gerais, defendeu ajustes para garantir a regulamentação da polícia penal. Ele afirma que é preciso assegurar previsão específica na Constituição de uma lei orgânica unificada para a categoria.
Lincoln Portela também propõe o fortalecimento das guardas municipais como força de segurança com atribuições definidas na Constituição. O parlamentar avalia que a integração entre as corporações é fundamental para ampliar o combate ao crime organizado no país.
Paulo Marinho Júnior, do PL do Maranhão, acredita que o projeto antifacção pode frear o avanço do crime organizado em cidades de médio e pequeno porte. O deputado alerta que organizações criminosas utilizam o Estado como rota para o tráfico internacional.
Na opinião de Paulo Marinho Júnior, o Congresso tem o dever de garantir recursos e suporte logístico às forças de segurança para o combate efetivo ao crime organizado. Ele afirma que o poder financeiro das facções é mais robusto que o das instituições de segurança.
Transportes.
Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba, cobra do governo federal a triplicação da BR-230 entre Cabedelo e João Pessoa. O deputado afirma que o executivo anunciou investimentos no âmbito do PAC, mas retirou recursos sem entregar trechos previstos.
Cabo Gilberto Silva também critica a suspensão de verbas para a duplicação da BR-230 em direção a Campina Grande. Ele ainda menciona cortes na Universidade Federal da Paraíba, alegando que o Executivo Federal não apresentou resultados concretos para o Estado nos últimos anos.
Kim Kataguiri, do União de São Paulo, apresentou PEC que limita o IPVA a 1% do valor de mercado estimado do veículo. Ele explica que a medida também altera o cálculo do imposto, considerando o peso e o impacto do veículo sobre o asfalto.
A PEC do IPVA, ela limita a alíquota a 1% do valor venal do veículo. Hoje, geralmente, varia nos estados entre 2% a 4%. Além disso, estabelece que o cálculo da alíquota será feito sobre o peso do veículo, com a lógica de países desenvolvidos, como o Japão, Holanda, Suíça, Finlândia, alguns estados dos Estados Unidos, que fazem um cálculo sobre o peso, justamente na lógica de que, quanto mais pesado o carro, maior o impacto sobre o asfalto e, portanto, mais recursos para manutenção exige para o transporte.
Kim Kataguiri esclarece que a PEC mantém diferenciação entre os tipos de veículo para evitar aumento de custos no transporte público e de carga. Ele afirma que a compensação da perda de arrecadação virá do corte de verbas destinadas ao Congresso Nacional, às assembleias legislativas e à propaganda governamental.
Economia.
José Medeiros, do PL de Mato Grosso, critica a reforma tributária, alegando que os recursos ficarão concentrados em Brasília, enquanto estados e municípios, em especial os menos populosos, sofrerão prejuízos. Ele questiona também a eficácia do fundo de compensação previsto na reforma.
José Medeiros prevê dificuldades para as prefeituras pagarem até a folha salarial. Para exemplificar a situação, ele cita que o país tem batido recordes de arrecadação sem que os recursos atendam às necessidades de infraestrutura local.
Trabalho.
Rodrigo Dazaelli, do PL de Mato Grosso, critica o projeto que propõe o fim da escala 6x1, alegando não haver estudos técnicos que embasem a proposta. Além disso, segundo sua análise, o consumidor vai arcar com um possível aumento nos custos de produção e de serviços.
De acordo com Rodrigo Dazaelli, diminuir as horas trabalhadas vai reduzir o poder de compra dos trabalhadores, em especial dos que recebem por comissão ou por produtividade. Ele classifica a proposta como populista e relata preocupação de lideranças da indústria e do comércio matogrossense com ela.
Luiz Gastão, do PSD do Ceará, propõe a redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais. O parlamentar explica que, ao fixar o teto de 8 horas diárias em 5 dias, a folga de 2 dias se torna automática, o que garante mais descanso ao trabalhador.
Luiz Gastão acrescenta que o Congresso precisa ter maturidade para oferecer compensação às micro e pequenas empresas durante essa transição. O deputado critica quem incita o conflito entre capital e trabalho e pede melhores condições de vida aos trabalhadores.
Desenvolvimento regional.
Servidores de ex-territórios podem ser reintegrados à administração pública federal. Proposta neste sentido vai começar a ser examinada pela Câmara, como explica o repórter Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou que vai dar encaminhamento na casa da proposta de emenda à Constituição, que possibilita aos servidores dos antigos territórios do Amapá, Rondônia e Roraima serem integrados ao quadro da administração pública da União. A PEC foi aprovada pelo Senado em 2024 e estava parada na Câmara. Mota quer que o texto seja analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e siga para a Comissão Especial para debater o tema. O presidente participou de evento com as bancadas dos três estados e com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para informar o início da tramitação da proposta na Câmara.
Nós sabemos que acerca dela existe a discussão sobre o impacto fiscal, sobre o tamanho desse impacto fiscal, que essa discussão, e os senhores e senhoras sabem, ela é muito subjetiva. Do lado do Ministério da Fazenda há uma estimativa de impacto, do lado dos representantes desses ex-servidores há um outro número, as bancadas aqui também não têm precisão acerca disso. Mas o que é importante nesse momento é dizer que essa matéria, a partir de hoje, na presença dos senhores e senhoras, estará na ordem do dia.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, agradeceu a iniciativa da Câmara. Segundo ele, trata-se da correção de uma injustiça histórica dos servidores de estados brasileiros. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Saúde.
Bacelar do PV comemora parcerias feitas entre os governos federal e da Bahia com empresas da Índia e da Coreia do Sul para transformar o estado em polo farmacêutico produtor de medicamentos de alta complexidade usados em tratamentos oncológicos e de doenças raras.
Bacelar elogia ainda o estímulo à pesquisa e à geração de empregos qualificados, reforçando que o fortalecimento da Bahia Farma vai reduzir a dependência de importações, diminuir os custos de medicamentos para o SUS e ampliar o acesso da população a tratamentos modernos.
Cultura.
Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, manifesta solidariedade à Escola de Samba Acadêmicos de Niterói pelas críticas ao enredo que homenageou o presidente Lula. A deputada reforça que as agremiações têm autonomia criativa para definir o tema de seus desfiles.
De acordo com Jandira Fegali, a história de um retirante nordestino que chegou à presidência da República é um enredo legítimo e relevante para a memória do país. Ela considera que a judicialização do carnaval prejudica a cultura brasileira.
Esporte.
Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, parabeniza a postura de uma árbitra de futebol que foi alvo de comentários machistas durante um jogo do Campeonato Paulista. A parlamentar assinala que a profissional demonstrou preparo ao ignorar as ofensas e se manter firme na função.
Soraya Santos parabeniza também o clube por multar o jogador em 50% do salário. Para a deputada, a punição imediata e a mobilização da sociedade são fundamentais para combater o desrespeito e garantir que as mulheres ocupem seus lugares com dignidade.
Votação.
O plenário da Câmara aprovou na sessão de hoje proteção emergencial a famílias afetadas por chuvas em Minas Gerais.
Saiba mais detalhes sobre o projeto na edição de amanhã do Jornal Câmara dos Deputados.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Ribamar Guimarães e a apresentação de Luciana Vieira e Val Monteiro. Boa noite.
A Voz do Brasil volta amanhã. Uma boa noite para você.
Estão abertas as inscrições para o programa Pé de Meia Licenciaturas. As solicitações devem ser feitas pela plataforma Freire até 19 de dezembro. O programa oferece incentivo financeiro mensal de R$ 1.050 ao longo de toda a graduação. Para participar, o estudante precisa ter obtido nota mínima de 650 pontos no Enem e ser aprovado em um curso presencial de licenciatura pelo SISU. Em Joinville, a UDESC oferece os cursos gratuitos de licenciatura em Física, Matemática e Química. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail proem.reitoria@udesc.br.
Get it wrong and still you think that
Música boa, informação precisa. Rádio Desk FM Joinville.
I love you.
Desk FM.
This is for all the lonely people thinking that life has passed them by. Don't give up until you drink from the silver cup and ride that highway in the sky. This is for all the single people that love has left them dry.
guess I'm back to stay. Well, I'm on my way back home. Get it?
Desk Joinville está com inscrições abertas até o dia 16 de março para o processo seletivo nos cursos de mestrado e doutorado profissionais em ensino de ciências, matemática e tecnologias, com ingresso no segundo semestre de 2026. São até 17 vagas no mestrado e até 17 vagas no doutorado. Para se inscrever, o candidato deve acessar a página do processo seletivo e preencher o formulário de inscrição online. Mais informações em udesc.br/cct. We'll be right back.
UDESC FM.
I paid my dues time after time. I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes.
Bye.